Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Com certeza o carnaval é a maior festa do ano. O evento envolve todas as classes sociais, mistura culturas, estimula o turismo e garante muita festa com música, dança e fantasias. Fantasiar-se na folia é um costume antigo e ainda praticado na atualidade. Porém, é preciso ter atenção na hora de se enfeitar para evitar se apropriar da cultura de outras pessoas. E é por isso mesmo que a gente está na ponta da linha com a antropóloga e professora da Faculdade de Educação da USP, Jaqueline Moraes Teixeira, para falar sobre a apropriação cultural nas fantasias de carnaval. Bom dia, Jaqueline, tudo bem?
Oi, bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal.
Jaqueline, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar fazendo essa entrevista e já perguntar o que caracteriza uma apropriação cultural.
Então, eu acho que, bom, agradeço demais também a oportunidade da rádio. Eu acho que é super importante, primeiro, rapidamente, a gente dizer um pouco o que seria apropriação cultural, né? Quando a gente fala de apropriação cultural, não necessariamente a gente está dizendo de contatos e usos culturais das coisas, né? É super importante a gente entender que a gente vive em sociedade trocando objetos, símbolos e sentidos do mundo. Então, a gente come coisas diferentes, usa coisas diferentes, passa a gostar de coisas diferentes. E isso não necessariamente é uma questão, porque isso, de alguma maneira, faz parte do modo como a gente se relaciona como sociedade. Agora, quando é que realmente a gente entra nesse campo e nessa discussão que costuma ser entendida como apropriação cultural? Isso acontece, na verdade, primeiro, né, a apropriação cultural vem de um debate sobre um uso, e um uso que, de alguma maneira, é mercadológico, né? Ou seja, se apropria de determinados objetos de um determinado povo ou cultura para usos de consumo, sem necessariamente que esse povo ou essa cultura tenha acesso a esses bens ou possa, de fato, dizer alguma coisa sobre isso. E a apropriação cultural também entende como apropriação cultural quando se estabelece um uso, uma imagem, ou se usa um objeto totalmente descontextualizado da história e do tipo de uso que as pessoas que constituíram aquele objeto como importante para a sua cultura, como símbolo importante, fazem, né? Então, a apropriação cultural, ela não necessariamente é uma crítica às trocas e a circulação dos objetos, dos símbolos e das culturas. A apropriação cultural é uma crítica a um determinado uso mercadológico que se faz e muitas vezes a um uso até pejorativo que se faz de determinados símbolos culturais sem uma necessária, um necessário diálogo, né, com quem de fato usa esses símbolos, né, como símbolos importantes para a sua cultura e para a sua vivência social.
E a senhora citou essa questão de descontextualizar da origem do símbolo ou da vestimenta, como é o caso nas fantasias de carnaval. Durante essa época do ano do carnaval, usar a fantasia, por exemplo, de índio, que eu acho que é o que gera mais polêmica, é uma forma de descontextualizar a origem ou o que muitos dizem é uma homenagem? O que a senhora acha sobre isso?
Então, eu acho que é uma questão extremamente complexa, né? Primeiro, o carnaval é um símbolo, né, da nossa cultura nacional, é um símbolo já que a gente tem muito antigo, e uma característica fundamental do carnaval é fantasiar-se, na maioria dos casos, de algo que você não necessariamente faz ou usa no seu cotidiano, né? Então, o carnaval, ele permite uma vivência lúdica em que, durante os dias de festa, a gente se aproxima, usa, né? Estabelece, brinca, faz uma série de questões que a gente não necessariamente costuma fazer no nosso dia a dia e no nosso cotidiano social. É muito comum no carnaval, então, se fantasiar de algo que não necessariamente você é ou faz, né? Era muito comum, por exemplo, e ainda homens se fantasiarem de mulheres e por aí vai. Por que que necessariamente isso, a apropriação cultural se tornou um debate dentro do carnaval e por que que muitas vezes o uso de cocares e de determinados símbolos indígenas pode se tornar um problema durante esse período, né? Estou dizendo que pode porque é muito complicado a gente falar, e já é, né, uma coisa extremamente ruim a gente falar o índio, né? Porque a gente tem inúmeros povos indígenas no Brasil, né? São mais de 400 etnias. E a gente viu, por exemplo, no debate do carnaval passado, que para algumas etnias indígenas, realmente o uso de determinados adornos e cocares foi um problema, e para outras etnias indígenas, não. Elas se sentiam representadas e diziam que não tinha nenhum problema nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente está falando, né, entrando nesse debate sobre apropriação cultural, que envolve sempre, né, um uso mercadológico, sem necessariamente que isso estabeleça uma conexão com quem de fato se sente representado naquela cultura, é super importante talvez tentar pesquisar um pouco se aquele símbolo, de alguma maneira, é um símbolo ou um adorno que desrespeita uma determinada cultura ou povo, né? Então, entender um pouco, ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? Para não passar da homenagem para algo pejorativo.
É uma linha tênue entre a homenagem e o desrespeito, não é?
É super, exatamente, é super. Então, eu acho que é super importante tentar entender um pouco, né? A gente tem um desconhecimento muito grande da complexidade e mesmo da multiplicidade dos povos indígenas que a gente tem no Brasil. Isso é um problema histórico e um problema que, infelizmente, a gente parece estar muito longe de resolver. Se você pretende, né, se adornar durante o carnaval com algum adorno de algum povo indígena, tenta então pesquisar sobre quem é esse povo, como é que eles vivem, né, quais são de fato esses adornos, e até muitas vezes se revestir um pouco dentro dessa dinâmica de tentar constituir uma representatividade, uma crítica a possíveis injustiças e mesmo riscos de vida e de perda de terra que essa etnia indígena possa estar atravessando, do que simplesmente usar o adorno como chacota e como brincadeira, sem necessariamente conseguir demonstrar uma relação de respeito com esses símbolos, né?
Como a senhora falou, por mais que a gente pesquise, por exemplo, resolvi usar uma fantasia para homenagear índios e índias aí do nosso Brasil, mas quando a gente for sair na rua, poucas pessoas vão ter essa consciência e olhar para uma pessoa fantasiada falando, essa pessoa talvez tenha pesquisado, e já vão criticar logo de cara. Talvez isso não gera muita polêmica, talvez esse mal entendido da palavra apropriação cultural, da expressão, não gera essas polêmicas excessivas, porque, como a senhora disse, a pessoa pode pesquisar antes de se fantasiar e ser uma homenagem ao invés de uma apropriação. A senhora acha que isso são grandes mal entendidos?
Eu acho que geram maus entendidos, e acho que a grande questão, que é super importante a gente pensar, é por que é que a gente escolhe determinadas fantasias e não outras, né? A fantasia de carnaval, ela é sempre, sazonal, né? Ou seja, a gente sempre escolhe determinados símbolos que fazem sentido durante o período de carnaval e também que estão fazendo sentido, inclusive, durante o próprio ano em que aquele carnaval que a gente está se divertindo está acontecendo, né? A grande questão é por que que determinados símbolos e determinados adornos a gente encaixa no carnaval sem problema e outros não, né? Eu acho que na medida em que a gente para um pouco para fazer essa pergunta, sei lá, por que que eu facilmente coloco um determinado símbolo indígena como uma fantasia e como algo que possa soar pejorativo, mas não faço isso, por exemplo, sei lá, com um símbolo ou uma tradição, algo muito simbólico da minha família italiana ou alemã ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, talvez a resposta ajude a gente um pouco a entender que talvez não seja bom e seja possível escolher outros símbolos, né? Então, acho que a grande questão é essa, né? Não é necessariamente o uso em si, mas tentar entender o que é que esse uso de fato representa né, para essa população que se sente representada por esse símbolo e por que que eu estou escolhendo esse símbolo e não outros, né? Então, tentar um pouco formular, responder essa pergunta, né? Se você consegue responder essa pergunta, talvez você consiga fazer um uso um pouco mais adequado, né? Ou pelo menos um uso mais respeitoso.
Mais consciente.
Se você tem dificuldade de responder essa pergunta, ou se você consegue responder mais fácil para uns símbolos do que para outros, é sinal, então, que realmente esse símbolo que você está querendo usar se encaixe, de fato, nesse debate da apropriação cultural, né? Um símbolo que vem muito por uma vertente mercadológica, que desconstitui e descaracteriza completamente o modo como ele é usado, pensado, né, e defendido pela tradição cultural a qual ele pertence e, consequentemente, a população, né, as pessoas que criaram esse símbolo não tem nenhum ganho na circulação dele, né, ou seja, elas não vão receber nenhum dinheiro, elas não vão receber nenhum reconhecimento pela grande circulação desse símbolo. Por isso que ele, então, pode ser caracterizado como um símbolo de apropriação cultural, porque ele está totalmente distante e descaracterizado das pessoas que, de fato, se representam naquele símbolo ou naquele adorno.
Jaqueline, eu queria agradecer pela entrevista, pela disponibilidade e desejar um ótimo dia para a senhora.
Obrigada, Matheus, para vocês também. Bom dia a todas e todos.
Nós conversamos com Jaqueline Moraes Teixeira, professora de Antropologia da Faculdade de Educação da USP, sobre a apropriação cultural nas fantasias de carnaval. Fica aí a dica de uma reflexão consciente para os nossos ouvintes.
Você está ouvindo Bom Dia Gazeta.
A Gazeta é sua companhia.